Cantões e começando dentro de poucos dias a colocar o trabalho em prática mesmo na rua, começando sim a campanha. Como é que estão os preparativos para a convenção já desse sábado, deputado?
A gente aproveita também essa oportunidade e convida, né, a todo o povo que está nos escutando para essa grande convenção que vamos fazer sábado no Ipiranga, a partir das 7 horas da noite. 6, 7 horas da noite, quem já puder chegar no Ipiranga, a gente agradece. E vai ser uma grande convenção em que durante o dia nós vamos estar lá os convencionais assinando toda a documentação, e à noite é o grande ato de homologação das candidaturas, da pré-candidatura de Edson Vieira a prefeito, como também do vereador Dimas Dantas para vice-prefeito. E a partir de diante nós vamos estar andando, percorrendo, visitando toda Santa Cruz de Capibaribe, mostrando nossas propostas, discutindo Santa Cruz de Capibaribe, discutindo a cidade de Santa Cruz, como está a condição de qualidade de vida do povo da nossa cidade, a questão da infraestrutura, do trânsito, da saúde pública. Vamos estar discutindo com o nosso povo, discutindo e abraçando cada um.
Se você já tem o número de partidos que coligam com o teu partido, com o PSDB?
Agora há pouco fechei mais um partido, né, coligando conosco. Agora são 12 partidos.
12 partidos.
Que são PSDB, PSB, PDT, PP, PR, PSDC, PSC, PRP, PSD, PMN.
PSDB, na memória aí.
Tá, muito bom.
Partidos, sem nada.
Dois partidos que estão conosco, a gente teve a felicidade de fechar agora, o PT do B, aqui em Santa Cruz de Capibaribe, e que vem compor conosco. E estamos aí, esperamos que até sábado a gente possa ter mais partidos.
Quem sabe se não tem.
Quem sabe se não tem uma grande novidade aí. No próximo sábado.
Essa
aí.
Novidade seria o PV?
Ou o PCdoB?
Não, a gente tá nós estamos
em conversa, né?
Não em conversa, estamos esperando. A proposta é que a gente possa estar com o arco de aliança pronto para essa grande jornada, que se Deus quiser vai ser vitoriosa a partir do dia 7, quando estiver junto. Mas pode ter uma grande novidade na convenção, com um grande partido se coligando conosco.
Há menos de 2 dias, eu acho, 2 dias e poucos para as convenções, a gente viu aqui, estava acompanhando, a convenção do PV foi adiada para a próxima sexta, e a convenção do PDT está marcada para o próximo sábado. A essa altura do campeonato, você já sabe quem vai enfrentar? Ou ainda está em definição com esse embrólio todo dos seus adversários?
Amaury, a gente está pronto para enfrentar quem quer que seja, de candidato A a Z. Nós estamos prontos porque entendemos que vamos estar discutindo Santa Cruz de Capibaribe, que vamos estar discutindo o bem para a nossa cidade. Eu estou pronto para debater os problemas de Santa Cruz. Então não posso estar escolhendo candidato. Seja quem vir, nós vamos estar pronto para estar discutindo as propostas para Santa Cruz de Capibaribe. E até agora eu não sei quem é o candidato da situação. O candidato do prefeito Toninho do Pará, o candidato da situação como está o trânsito em Santa Cruz, o candidato da continuação desse desmando que está aí. Mas, seja quem for, nós vamos ter a oportunidade de estar discutindo as melhorias de Santa Cruz.
É lógico que a gente, quando vai para um embate, a gente estuda o nosso adversário. Você, com um cara inteligente, deve ter estudado bem os seus adversários. Você acha que essa dificuldade em lançar o nome é uma jogada de marketing, ou é porque realmente a coisa está preta?
Não é uma jogada de marketing. Eu acho que o desmantelo no grupo da situação é igual ao que está a cidade. É uma desunião grande que nós percebemos. Então, isso é o reflexo do que está Santa Cruz de Capibaribe. O reflexo do que está Santa Cruz é o reflexo de onde está o grupo da situação, que até hoje não se tem um candidato. Né? E a gente, como se diz, nós estamos tocando nossa campanha, nossa pré-campanha. Nós estamos indo, nós estamos com um plano de governo preparado, estamos preparando nosso plano de governo, conversando com a sociedade. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo um grupo que não se tem um norte, já se lançou 4 pré-candidatos, tira candidato, bota candidato, se faz pesquisa qualitativa, se faz pesquisa quantitativa e não se chega a um denominador comum. E aí vem a pergunta: será que só existe uma pessoa capacitada para ser prefeito de Santa Cruz? Será que só existe uma pessoa com condição de gerenciar essa cidade? Eu não acredito que seja isso. Eu não acredito que tenha só essa pessoa para administrar uma cidade tão importante como a nossa Santa Cruz do Capibaribe.
No caso, 5, né? 5 pré-candidatos, que o deputado federal também botou o nome dele à disposição.
Zé Augusto também agora colocou o nome dele à disposição, mas Zé Augusto, que é deputado federal, que estava lutando há um ano atrás para ser deputado federal, estranhamente, agora coloca o nome dele como pré-candidato a prefeito. Se ele vier a ser candidato, claro e evidentemente que nós vamos ter a maior satisfação de disputar com ele. Porque nós não estamos escolhendo candidato, até porque nós escolhemos a nossa chapa desde há 3 meses atrás, que o povo já sabe quem é os candidatos nossos a prefeito e a vice-prefeito.
Edson, essas medidas cautelares que o José Augusto, essas liminares que ele entrou na justiça para cancelar o efeito aí dessas contas, vai ter validade mesmo? Será que ele vai conseguir?
Ele tem quatro liminares aí que diz que suspende as contas deles. Duas liminares que estão essa semana são liminares totalmente no seu feito equivocadas. O seu conteúdo não mostra verdadeiramente o que é que deve ser. Então, os advogados, todo mundo já está recorrendo sobre isso, porque é uma aberração. A Câmara de Vereadores já tem 5 contas rejeitadas de Zé Augusto Maia, e nenhuma dessas contas foram anuladas. O que é que se diz? Quando eles se conseguem eliminar, está dando o direito do tribunal dele fazer, rever o processo no tribunal, mas não está anulando as contas dele na prefeitura. Não está anulando. E aí a justiça está tomando conta disso. O mais importante é isso: a justiça está tomando conta e nós estamos preocupados com Santa Cruz de Capibaribe.
Ainda nesse assunto, Edson, a gente sabe a dificuldade que a justiça tem em as brechas que deixa em relação às candidaturas. Haja visto que, chegando a companheira Joselma e Nara, a gente deixa um abraço para as duas que estão aqui, podem entrar. A gente sabe que na campanha de deputado, ele, quando foi candidato a deputado federal, ele teve muitas dificuldades com a justiça, mas conseguiu, né? Conseguiu, e hoje aí está deputado federal. Você acha que ele está trilhando por esse mesmo caminho para ver se consegue chegar à candidatura de prefeito, ou agora não tem chance, a justiça, não tem brecha na justiça para isso?
Não, tem uma diferença muito grande. Quando ele foi candidato a deputado federal, tinha um problema, mas foi anulado na Câmara depois as votações dele. Foi anulado e dado o direito de começar todo o processo. As contas lá na Câmara tinham sido anuladas. Então não existia conta rejeitada. Agora não. Existem as contas rejeitadas. Foi refeito o processo. Foi julgado de novo na Câmara. Foi feito todo o processo. Ele entrou com o liminar dizendo que o Tribunal de Contas não tinha dado um amplo direito de defesa a ele e tinha citado um advogado que não era mais o que estava no processo. Mas jamais ele entrou com a ação dizendo que o trâmite da Câmara tinha sido errado. Ele disse que no tribunal não tinha sido citado o advogado dele. E na Câmara tem uma diferença muito grande. Ele não está citando que o processo na Câmara foi errado, porque ele sabe que todo o processo na Câmara foi certo. E tem mais, todo esse processo que ele está pedindo no tribunal para o que o advogado dele não foi citado, isso não significa dizer que vá mudar a posição que o tribunal tem em relação às contas deles. E ainda mais, o Tribunal de Contas opina. O Tribunal de Contas não vota as contas, ele opina. Quem vota é a Câmara. E a Câmara já rejeitou essas contas deles, e a prova é tanto que ele não entrou com nenhum processo dizendo que as contas na Câmara tinham feito o julgamento errado.
Agora, 12h27, lembrando que o ouvinte também, caso tenha alguma pergunta, pode participar com a gente mandando o Torpedo SMS para o 9404-5888 ou através do nosso mural no nosso site santacruzfm.com.br. Edson, quer dizer que não faz nenhuma diferença ser Nanau, ser Thales, Fernando Aragão, Diomedes ou qualquer outro candidato de oposição, até mesmo o próprio José Augusto, para você enfrentar nessa campanha eleitoral?
Não, porque tá, por mim eu não tenho preferência por candidato. Porque o que eu quero, Eduardo, é discutir com a população de Santa Cruz os problemas que estão afetando a qualidade de vida do povo. Eu quero discutir com a população a questão da educação pública, a questão da saúde pública, de ações que a gente possa desenvolver para o nosso município. Então, quando você parte e fica preocupado se é candidato A, B ou C, você não tá preocupado com a cidade, você está preocupado com o candidato. E quando a gente tem um pensamento voltado para Santa Cruz de Caparibe, a gente tem quando a gente pensa no bem da cidade, a gente não escolhe candidato. E é isso que eu tenho dito à população. Nós estamos aí pronto, preparado. Nós vamos pedir ao povo de Santa Cruz uma chance para governar essa cidade. Uma chance para que a gente possa administrar, sentar as velhas intrigas políticas. Sem as velhas intrigas, as brigas políticas. O povo de nossa cidade está cansado dessa questão de briga de partido A e de partido B. Está cansado de ser incitado para o Taboquim, para o Boca Preta. Eu, como deputado estadual, eu tenho procurado manter essa posição. Claro e evidentemente que eu tenho um grupo que me dá apoio. Mas eu entendo que, sendo prefeito de Santa Cruz, o prefeito tem que estar maior do que essas questões políticas partidárias. Essas questões que vêm por menores e que vêm aterrorizando a vida do povo de Santa Cruz de Caparibe. Porque na hora, Amaury, que eu falo e que digo que Boca Preta ou que Taboquim é melhor do que o outro, eu esqueço de ver o que a população está querendo. O que aqui o povo do Paulo Esparca, que está há mais de 4 anos, que começaram a ruim e não terminaram. A questão do Olavo Bilac, que eu não canso de falar, que começaram e não terminaram. Então nós temos que fazer com que o povo se sinta contemplado. E é isso que eu tenho buscado durante esse tempo que estou na Assembleia e que vou buscar sendo, se Deus quiser, prefeito de Santa Cruz de Caparibe.
Edson, em cima do que você acabou de falar, você prega e a sua campanha vai se trabalhar em cima de um projeto novo. E eu sei que você não está com o plano de governo ainda na sua mão, mas na sua cabeça eu sei que você já tem parte desse projeto. Como seria um projeto novo para Santa Cruz do Caparibe?
Essa pergunta, síntese, quem faz também é a Talitiane. Ela está aqui no Paulo Esparca e mandou para a gente essa mensagem. Qual seria o projeto para Santa Cruz?
Um grande projeto para Santa Cruz, em primeiro lugar, é olhar com carinho para as pessoas. É respeitar o dinheiro público do povo. É fazer um plano de governo voltado para que atenda verdadeiramente a nossa cidade. Respeitando cada centavo, cada real que entra no nosso município. Fazendo com que isso seja revertido em obras estruturadoras para a cidade. Eu não posso admitir que uma cidade como Santa Cruz, em pleno século XXI, tenha inauguração de semáforo de trânsito da cidade, de sinal de trânsito. Eu não posso permitir, Eduardo, que uma cidade que está sendo governada há 12 anos, que agora, depois de 11 anos e meio, estão colocando um asfalto na rua Cabotava Aragão. Depois de 11 anos e meio, faltando 3 meses para o pleito eleitoral.
Aproveitando, é esquisito acontecer isso já próxima à campanha ou não?
É muito esquisito. E isso faz me lembrar o que aconteceu há 3 anos e meio atrás, aqui no Paulo Esparca, que eu ganhava nas pesquisas e jogaram pedra de calçamento para a população. Começaram na Olavo Bilac, na época da eleição. Enganaram a população. Enganaram o povo. E agora, mais uma vez, estão com uma nova ferramenta. E será que o povo de Santa Cruz merece ficar no castigo durante 3 anos e meio, faltando 3 meses para o pleito fazer algo mais? Não. Por conta que não tem uma prefeitura que não cuidou do povo. É melhor dar um emprego a quem já tem emprego em Santa Cruz, que tem trabalho, ou eu pavimentar a sua rua e investir no hospital para ter uma saúde pública decente.
No caso, o gerenciamento não é para dar emprego, é para a coisa funcionar. Edson Vieira, me diz uma coisa, em relação ao Moda Center, que para a gente é o coração de Santa Cruz de Caparibe, como vai ser, caso você chegue, seja prefeito, como vai ser o teu trabalho, prefeitura e Moda Center? Você tem um projeto?
Claro. Já que tem aquela parte lá do calçadão que é esquecida por parte da prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, tem alguma ação por parte de Edson Vieira sendo eleito ali para o calçadão, para o pessoal do Moda Center?
Eu são dois fatores aqui, o Moda Center e o calçadão. Primeiro, Moda Center Santa Cruz. Todo poder público deve trabalhar em parceria com aquele empreendimento. Eu sempre acreditei naquele empreendimento que foi feito, diga-se passagem, com dinheiro do povo, né? Com dinheiro seu, do contribuinte que investiu, que financiou a loja, que financiou o boxe, que foi construído. E o poder público tem que apoiar. Nunca o poder público gerenciar aquilo ali. Já baixa os problemas que tem a cidade. E ali o poder público tem que apoiar, fazer parceria entre a Secretaria de Indústria e Comércio com o Moda Center. Se divulgar a cidade, se divulgar o Moda Center. Daí a infraestrutura necessária, porque ali está o coração econômico da nossa cidade. E ao lado daquele coração econômico está o calçadão. Que não foi feito nada, absolutamente nada por esses que estão aí. Jogado na lama, na chuva e no sol. Um calçadão que tem em média uma arrecadação de quase 20 mil reais por mês, ou mais, não, por semana, que tem aquele calçadão. E é preciso a gente olhar com carinho, é preciso a gente olhar com serenidade, é preciso a gente olhar com responsabilidade, porque são quase 80 mil reais por mês que o calçadão dá. E onde é que está sendo investido aquele dinheiro? Cadê a coberta que prometeram no calçadão? Cadê as luminárias, os banheiros que iriam fazer a cobertura com pré-moldados? Fizeram absolutamente nada. Nada, porque não tem comprometimento. Não tem comprometimento com o povo. O comprometimento que se tem é com uma família. É uma família que está gerenciando Santa Cruz. É uma família que está tomando conta do município. E Santa Cruz não é de uma família. Santa Cruz é de todos. E é preciso a gente ver isso.
Edson, você falou do Moda Center, mas tem outra área que a gente sente a carência, não só em Santa Cruz, mas em toda a região. E você deve sentir isso porque você representa várias cidades aí e tem passado por isso. Questão saúde. Você sintetizou aí no começo da sua entrevista falando que a saúde precisa se estudar, se deve ou não fazer um hospital. Nós temos aí a construção de um hospital aqui bem próximo, Caruaru, que se terminando essa duplicação, vai facilitar muito.
Exato.
Né? Mas como seria essa infraestrutura na questão saúde em Santa Cruz do Capibaribe, que a gente tem tantas dificuldades,
Edson? Quem faz essa pergunta também diz Edson, a melhoria da saúde, como vai ser? Shirley, do Nova Santa Cruz, participa com a gente. E ainda em cima dessa pergunta, deputado, o que você tem a dizer aqui sobre a nossa cidade? Pois são três deputados aqui na nossa cidade e a cidade não melhora, só piora a cada dia. E já aproveitando, pode falar das suas ações como deputado estadual.
Shirley, falando sobre a questão da saúde pública, Eduardo e Amaury, você me questionou a questão do hospital Caruaru, está sendo construído um grande hospital lá. Terminando essa duplicação e fazendo a duplicação também de Santa Cruz da Pão de Açúcar, que é um projeto nosso e que está saindo do papel, né, que é realidade e que vai beneficiar muito Santa Cruz, Pão de Açúcar e a todos que transitam aqui na PE 160. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que saúde pública em Santa Cruz é uma dificuldade enorme, tremenda, não é? Santa Cruz hoje não tem um hospital decente. Santa Cruz se paga ao vereador Dr. Nanau 30 mil reais por mês de um aluguel de um hospital que não serve à população, paga mais 3 mil reais de uma ambulância e de um laboratório que não estão funcionando. O que é que eu penso na saúde pública? Vamos equipar os PSF? Vamos fazer saneamento? Que saneamento é saúde pública? Equipar os PSF?
Esse equipamento de PSF seria com médicos?
Com médicos, enfermeiros.
Você tem andado nos PSF de Santa Cruz?
Andado nos PSF.
Você tem percebido a falta
de médicos nos PSF? Aqui, se não me falha a memória, tem 15 PSF, 16. Não funciona 10, normal. E esse grupo que está aí já está há 12 anos. Se tivesse feito 2 PSF por ano, já tinha 24, estava toda Santa Cruz coberta de PSF. Mas os que tem não funcionam. O que é que eu discuto com a sociedade? Vamos fazer um plano emergencial. Vamos cuidar da saúde pública na base. Porque se eu tenho um hospital hoje que tem em média 500 atendimentos dias, é sinal de que a saúde pública não anda boa. Se eu tivesse em média um atendimento de 150 pessoas no hospital, era que a saúde pública estava boa, era que os PSF estavam funcionando, mas os PSF não funcionam, abarrota tudo no hospital, é 500, 600 pessoas lá dentro, e o funcionário não atende bem, porque é muita gente, é uma pessoa que tem uma dor, é uma pessoa que leva um acidente automobilístico, que teve uma pessoa que teve uma briga e infelizmente teve lesão corporal. Então chega todo tipo no hospital. E isso abarrota. Nós temos que se discutir com a sociedade a viabilidade de se construir um novo hospital. De onde é que vem o recurso? Como é que vamos conseguir a manutenção? Apresentar um projeto no governo do estado para a viabilidade da construção de um novo hospital.
Você acha que a equipe que tem hoje na saúde está capacitada para tal, para atender essas necessidades de vir um novo hospital, o EPSF, ou falta realmente dar uma capacitada nesse pessoal para que possa melhorar a situação?
E aí eu digo, amor, não é nem eu que respondo, é o povo que responde por mim. Como é que o povo está achando essa saúde? Como é que ele está achando o atendimento no hospital? Claro e evidentemente que é 90% da população de Santa Cruz não aceita essa saúde que está aí. Falta humanidade também. Falta uma pessoa que tome conta das pessoas quando chegam dentro daquele hospital. O funcionário público também tem que se sentir valorizado. Mas infelizmente é o que? A arrogância que predomina sobre isso aí. Aquela vontade de se administrar Santa Cruz de Caparibe não se tem desse povo que está aí. Eles estão interessados em fazer negócios. E quem pena com isso, quem fica sofrendo é o povo. Minha proposta, saúde pública, saneamento, equipar os PSF, dar uma melhoria no hospital, se discutir se vai se fazer, apresentar um projeto com o governo do estado para viabilidade, buscar recursos fora do estado, no governo federal, e que a gente coloque verdadeiramente a saúde pública em primeiro lugar. Porque não é admissível que uma cidade como essa não possa ter aqui cirurgias de pequenas causas, cirurgia de pequenos portes. A gente tem que deslocar pessoas nossas para Monteiro na Paraíba, para o Brejo da Mar de Deus, para Taquaritinga, para Vertentes, para outras cidades. Então é preciso a gente ter serenidade, seriedade e cuidar com muito carinho dessa saúde que anda muito mal.
Meu dia, 43 minutos, daqui a pouco a gente vai falando de algumas ações do deputado, quais foram as conquistas.
Inclusive, Eduardo, complementando, é aí.
Vamos um bloco bem rapidinho, que está atrasado, na volta.
E na volta eu queria saber também a respeito dessas peruas. Você soltou a palavra peruas aqui, na a gente queria saber sobre isso, daqui a pouco a gente fala sobre a questão dessas peruas, Edson. A
vereadora Nara Leandro e também José, o pessoal da G2, Gilberto Geraldo, do nosso estúdio. É, ficou duas peças do bloco para o deputado Edson Vieira. As ações, e aqui até uma pergunta também da nossa ouvinte Renata Nayara, deputado. A Renata Nayara está aqui participando com a gente no Facebook, pergunta quais foram as conquistas do deputado Edson Vieira para Santa Cruz do Capibaribe região. Amauri?
Ele vai responder mais daqui a pouquinho, porque o deputado Edson Vieira, deixa um comentário dele aqui. O deputado estadual Edson Vieira do PSDB afirmou as notícias sobre a anulação das contas 2003-2004 não passa de peruas. Então, vamos explicar o que é essas peruas, e o senhor já falou sobre as contas, mas explica rapidinho o que é essas peruas.
Eu reafirmo isso aí que eu estou dizendo a você. Eu digo que Zé Augusto Maia, ele está com um documento em que diz que está liberado para ser candidato.
Mas você pede para ver esse documento.
Ele sabe, não, eu digo que é perua por conta que esse documento dele vai ser julgado no pleno.
Quero que mostre uma certidão, comprovando, né?
E a certidão dele não está liberando ele para ser candidato. Ela vai ser julgada pelo pleno do tribunal. E a qualquer momento, daqui a amanhã, ela pode ser derrubada, esse documento que ele está. Certo? É um documento que ele diz, como ele é expert em querer desviar e enganar o povo, lubridear o povo. Então ele disse que está liberado, mas não. Como ele disse que conseguiu um liminar e que foi zerado todo o processo dele, não foi zerado nada. Ele continuou com as 5 contas rejeitadas na Câmara de Santa Cruz. O direito de se apresentar algum documento, mas não significa que está anulando as contas da Câmara.
Mas
não.
Com essa liminar ele consegue o registro da candidatura?
Não, ele não consegue o registro, ele está sob júdice.
Ele consegue sob júdice, não?
Não, ele está sob júdice. Qualquer cidadão pode ir sob júdice.
Pode ir lá e
depois, claro e evidentemente...
Ele pode perder durante o...
Pode perder durante o período. E aí eu digo, viu, Amaury? Como é que eu digo que eu amo Santa Cruz de Capibaribe e deixo, lutava há 3 anos, um ano atrás, para ser deputado federal, e dizia que tinha que tirar os medonças de Santa Cruz de Capibaribe. Não era o deputado Edson Vieira que usava essas palavras, era o deputado Zé Augusto Maia que usava essas palavras, dizendo que tinha que tirar o Medonça, que Medonça era o atraso, que dizia que Zilda do Moraes era o atraso, que Nanau era o atraso, que o PFL, o Democrata, era tudo de ruim que existia. E hoje eu venho ser candidato a prefeito com o apoio dessas figuras. E aí eu pergunto à população, como é que eu tinha um discurso há um ano atrás, dizia que Santa Cruz precisava de um deputado federal, de uma pessoa lá em Brasília para trazer os recursos, e de uma hora para outra eu deixo de ser deputado federal para querer ser prefeito de Santa Cruz? Eu estou deixando de ser deputado estadual, mas Diogo está ficando lá.
Foi feito um acordo entre você e o deputado.
Diogo está ficando, né? O deputado Zé Augusto Maia, eu não entendo por quê. Será que nenhum dos 4 candidatos dele estava capacitado para ser candidato a prefeito e para vir uma disputa comigo?
Edson,
ou ele está dando um atestado de que os 4 candidatos não têm peito e não são capacitados para me enfrentar na eleição, e ele é o último recurso? E aí onde é que vem?
Esse atestado já pode ter sido da pesquisa que ele não divulgou, Edson?
E aí onde é que está o grande perigo? Será que eu estou pensando em Santa Cruz, ou eu estou pensando em mim, em um partido político, ou nos meus benefícios próprios? Porque quem pensa em Santa Cruz tem que ser da maneira como eu digo, Amaury, com muita humildade. Tem um deputado federal, tem um deputado
você estadual. Prefeito, você iria bater na porta, claro, de Augusto em Brasília?
Claro, porque eu estou afirmando aqui que ser prefeito de Santa Cruz tem que ser prefeito de todos. E aí eu digo à população de Santa Cruz, Zé Augusto deputado federal, Diogo estadual e Edson Vieira prefeito.
Você iria fazer a trilha?
Por que não?
Estado
eu sei diferenciar as coisas, Amaury. Eu sei diferenciar muito bem as coisas. Ninguém nunca me viu fazendo política com intriga, maltratando, desculhambando, falando mal de ninguém. Então eu vou respeitar. Então se ele está como deputado, como deputado federal, por que não continua? Eu vou lá bater a sua porta. Eu quero, Amaury, discutir com Santa Cruz de Capibaribe, discutir a problemática da cidade. E aí, Eduardo, complementando o que você e a Amaury diz, esse é o atestado que as pesquisas indicam que nós estamos ganhando, que a minha candidatura é a candidatura do anseio do povo que está na frente, e o último recurso é quem traz Zé Augusto. E quando traz Zé Augusto, não se estão olhando para Santa Cruz, não se está olhando para a cidade, está olhando para um partido que a todo custo não quer perder a prefeitura do município.
Houve uma pergunta da Rui, nós vamos responder agora, e eu queria complementar a pergunta. Ela perguntou os feitos de Edson Vieira por Santa Cruz do Capibaribe. E eu implemento a pergunta da seguinte forma: você teve dificuldades ou foi tranquilo os seus projetos junto com o Toninho do Pará nesse mandato de Toninho? Você, deputado de Toninho, você conseguiu apresentar algum projeto para a realização em Santa Cruz?
Eu vou falar de umas ações nossas, Amaury, como deputado estadual. Infelizmente, eu estou há 5 anos de mandato. E o prefeito Toninho do Pará nunca enviou um ofício pedindo ajuda nossa em alguma ação. Isso mostra o quê? Arrogância. E aí, com a arrogância que ele tem, quem está sendo penalizado é a cidade, é o povo de Santa Cruz, né? Mas eu posso dizer ao ouvinte que
a Renata Nayara.
Eu posso dizer, durante esses 5 anos de mandato de deputado, nós conseguimos com o governo do estado a redução do ICMS para o polo de confecção. É economia nossa. Reduzimos de 10% para 4%. Nós conseguimos uma publicidade do lixo hospitalar, naquele lixo que foi infeliz para a nossa cidade. Mas toda Santa Cruz sabe, todo o polo sabe, que conseguimos, junto ao governo do estado, 2,5 milhões, que foi feita a propaganda do polo aqui do Moda Center, divulgando em toda a Rede Globo, do Norte e Nordeste, em horário nobre. Conseguimos com o governador 2,5 milhões para divulgação do polo. Conseguimos apoio para o Moda Santa Cruz de Capibaribe, o primeiro evento que foi feito lá no Parque da Feira. A escola técnica profissionalizante que está aí, são 5,5 milhões que está sendo investido aí para a melhoria da educação e a qualificação da nossa mão de obra. São 5,5 milhões. a construção da cadeia pública, né? A implantação do governo Eduardo Campos, da escola de referência do Luiz Alves, que é uma referência para a região. A sua aprovação no vestibular está uma aprovação acima da média. Então nós temos que louvar essa atitude aqui. Conseguimos agora 10 poços artesianos para perfurar na zona rural essa seca que estava aí, mais de 2.000 horas máquinas para fazer. Construímos uma barragem lá no Moreira, agora para servir a população. Nós estamos aí no projeto executivo da PS-160 na duplicação da estrada Santa Cruz Pão de Açúcar. Já foi pago R$1 milhão à Norte Consult, que ela é a que está fazendo o projeto executivo. Nós estamos aí trabalhando para trazer para a nossa cidade um asfalto para mais de 5 avenidas importantes que vão fazer um anel viário aqui em Santa Cruz. E se Deus quiser, agora em agosto, nós vamos complementar e trazer e dizer quais ruas que estamos asfaltando. E não, aí não é porque é época de política, não. É porque é o nosso mandato de deputado. É o nosso mandato de deputado estadual. É o nosso mandato que está aí.
Edson, a gente percebeu.
Então, só um aí. Complementando, viu, Eduardo? Essas são ações nossas como deputado estadual. Não é? Quem não se lembra aqui da segunda adutora de Tabocas, que foi feita aí, a Mauriá, 4 anos atrás, 5 anos, mais de 15 carretas ali de frente ao Padre Zuzinha. A duplicação da ponte de São Domingos. A duplicação da ponte de São Domingos, que quando fizemos no final do governo Jarbas, que hoje está aliado com Eduardo Campos, então é uma obra totalmente nossa, que foi a duplicação da ponte de São Domingos. Que não lembra aqui das quadras das escolas Maria Lúcia Alves, da escola Adilson Bezerra, da escola Padre Zuzinha. Então essas são ações nossas, concretas, que está aí. E aí eu complemento, Amaury. Eu agora como deputado, agora destinei aqui para a DESC de Santa Cruz de Capibaribe R$50 mil. Destinei para a Fundação Padre Zuzinha R$50 mil. Destinei para o IMIP, que é a Fundação Altino Ventura. Altino Ventura também, R$25 mil, foi R$30 mil. Então, esse é o mandato que tenho. E eu vou poder fazer com que a gente possa contemplar muito mais. Talvez o outro deputado aí que está aí, ele viu as minhas ações aí para essas associações e copiou. Eu quero que ele copie.
E que traga mais dinheiro, né? Boas,
quando copiou o meu forró aí, que era criticado, que copie agora. O que eu quero é uma cidade boa. O que eu quero, Eduardo, é uma cidade que a gente tem orgulho de viver nela. Que ela traga área de lazer, que ela traga segurança, que ela traga infraestrutura para o nosso povo.
Edson, a gente está vendo aí os acordos do governo. Jaboatão dos Guararapes, por exemplo, tá, tudo indica que vai fechar PSDB e PSB. Aqui em Santa Cruz também não foi diferente. E fala-se muito, será que o Eduardo Campos, o Armando Monteiro, vem a Santa Cruz, sobe em palanque, não sobe? Para você, o que se, em relação
ao governo do estado.
Ao governo do estado. Você acha que ele deve vir a Santa Cruz?
Ele vai Eduardo, subir ao seu palanque?
Subir ao seu palanque, o Armando Monteiro, já que estão nessa casadinha por todo o estado.
Quem? Armando Monteiro no palanque?
Armando, porque está aqui dizendo que Armando Monteiro fechou com o governador.
Vai caminhar
com o governador.
Se Armando quiser subir no meu palanque, aí...
Seja bem-vindo.
Mas e Eduardo Campos? Eduardo, eu acredito que vai subir no meu palanque aqui em Santa Cruz. Pelo menos...
Você tem conversado com
o compromisso que tem
com você?
O PSB.
O deputado
Diogo Moraes está representado do governador no meu palanque. Então, o compromisso que se tem é de subir no nosso palanque.
Que você, não sei se você viu hoje nos jornais, lá em Jaboatão, está fechando, né?
PSB, PSDB.
E ele está apoiando e todos, inclusive o projeto do Recife, que o senador Armando afirma que não é um palanque, é um palanque alternativo, mas que é bom para Recife, o lançamento da candidatura do PSB.
O Armando é do PTB. Agora, o PSDB, o compromisso que o governador Eduardo Campos tem com o deputado Diogo Moraes e com o deputado Edson Vieira é de subir no nosso palanque. Até porque essa união foi capitaneada, foi feita, articulada por ele. E a gente está falando isso porque tem a certeza de que ele quer uma mudança para Santa Cruz. Ele quer uma mudança para a cidade. Ele quer um prefeito que apresente projetos. que acompanha o crescimento que está o Estado, que está o país. Ele quer um prefeito que tenha a capacidade de atrair investimento para Santa Cruz de Capibaribe, né? Que se faça um distrito industrial. Cadê o distrito industrial, Amaury? Que tanto falava, que tanto se dizia. Cadê as mil casas populares que o prefeito disse que ia fazer doando cimento, tijolo e telha? Me diga uma casa que foi feita por essa administração que está aí. Uma casa popular que foi dada a um cidadão. Não foi feita absolutamente nada. Você vem aqui, aqui a gente está perto aqui do cemitério novo. Esse caos que entra aqui. Não tem lâmpada, não tem segurança. É o esgoto, é a lama. É como se tivesse jogado. Você anda dentro do cemitério, estou falando isso porque eu estive lá. Você anda dentro, é um mato tomando conta. É um cemitério novo que não respeitaram nem as ruas, que era para ser feito com respeito. É uma administração, é um grupo que abandonou a cidade de Santa Cruz.
É, já são 13 horas mais 3 minutos, já estamos entrando aí no horário do nosso companheiro Todd. E a gente manda até um abraço, está aqui olhando aqui da janela virtual, né?
É, janela virtual que está aqui.
É verdade.
Nosso Clóvis Gonçalves Dias.
É verdade. Então, eu queria...
O rei do brega.
A gente tinha, temos muito
muitos assuntos a abordar, muitas perguntas, pedindo desculpa aqui aos ouvintes que participam com a gente, mandando torpedo, as mensagens, ao ouvinte Patrícia participando com a gente, pessoas também aqui no Face, mas não dá mais tempo, e agradecendo e perguntando a Edson, a convenção acontece sábado.
Vamos reforçar, né?
Vamos reforçar. E quem vem participar dessa, alguma novidade, será que teremos mais partidos irão participar dessa convenção? Até agora temos 12, é isso? 12 partidos, você falou agora pouco.
Mais partidos. Eu consegui agora de manhã fechar mais um partido, né, que está compondo com a nossa coligação. E eu acredito que um grande partido, e aí depende de uma articulação também em Recife.
Já está se costurando essa negociação.
É, já em Recife, está dependendo de uma grande negociação em Recife. Possa ser que a gente possa
receber. Esse partido tem representatividade aqui em Santa Cruz?
Tem, né? Que é um partido que está apto a se coligar, ele tem representatividade aqui em Santa Cruz.
Então... Mas tem alguma ação sobre esse partido, não?
Hã?
Tem alguma ação rolando sobre esse partido, não, na justiça, não?
Não, ação na justiça, não sei, né?
Então, surpresa.
Então,
eu queria
pode
saber
ser.
Se esse partido não é o PT, mas já que não tem.
Possa ser que um grande partido esteja aí compondo conosco. E aí nós estamos de braços abertos para receber.
Teixeira aqui, por aqui também.
Aqui, eu digo ao povo de Santa Cruz. E aí eu queria uma mensagem a Maury e Eduardo. Aos sertanejos que estão nos escutando. A vocês que são imigrantes e que são santacruzenses como nós. De coração, que eu nasci aqui e recebo com muito carinho esses imigrantes como Hilton Teixeira.
Tá aqui com a gente.
Aqui.
Eu fiz até um convite, viu, Edson? Pra que ele ficasse por aqui de manhã, viu?
Oi. Que seria veio
bom, Santa Teixeira Cruz, aqui de manhã. O convite tem que ser no ar.
Há 25 anos que ele está aqui em Santa Cruz de Capibaribe, né? Então é um filho de nossa cidade. A você que está me escutando, que veio acreditando no trabalho dessa cidade, no desenvolvimento dessa cidade, eu peço a você que, independentemente dessas questões partidárias, dessas brigas políticas que existem, olha, observe, dê uma chance a quem está pedindo para poder governar com todos, para poder governar com seriedade, com honestidade, com transparência, e que faça as mudanças necessárias que precisa se fazer em Santa Cruz. Eu venho pedir isso a todos vocês, que olhem com carinho, que vejam e que compartilhem conosco esse momento que Pernambuco passa, esse momento que o Brasil passa, e que façam a mudança necessária dentro da nossa cidade. E ao mesmo tempo, Amaury, eu convido a todo o povo, vamos lá, sábado, fazer a maior convenção que Santa Cruz já teve. Uma convenção com alegria, com paz, com tranquilidade, com os irmãos santacruzenses, com os sertanejos, com os paraibanos que moram aqui, alagoanos, com todos que possam ser à frente pelo amor de Santa Cruz de Capibaribe. O amor da nossa cidade, o amor que a gente quer, o amor que a mãe tem pelo filho, né? Santa Cruz está precisando disso, de um amor, de um carinho que uma mãe tem com o filho. Não que os pais não tenham, mas mãe é mãe. Mãe é quem passa 9 meses com seu filho no ventre, e que quando tira dá um beijo na sua cabeça, na sua testa, e que faz. Vamos ao Ipiranga a partir das 7 horas da noite. 6 horas, 6h30 já apareça lá para que a gente possa estar junto. De dia, os convencionais. Vamos passar lá para assinar o ato de da convenção, os filiados passam, organizam, vá lá, cada vereador leve sua militância, que enfeite o clube, o Ipiranga vai estar lá disponível para receber a todos. E a gente convida a todos vocês, a você que me escuta nas rádios de Santa Cruz, vamos lá, vamos abraçar cada um e fazer Clóvis Gonçalves Dias, o Todd de Amaro Dias, a maior convenção que Santa Cruz já tem. E tenho absoluta certeza de que vamos juntos para uma bela campanha e ser vitorioso, porque a gente está firme e forte para o progresso de Santa Cruz de Caparibe.
Ok, eu quero agradecer, Edson, mas antes de lembrar que a gente já pediu espaço, Eduardo, para que a gente possa, meu deputado, se o deputado terminar aqui, para que a gente possa, a gente já pediu espaço também para que a gente possa estar lá na convenção, divulgando para que o pessoal possa acompanhar de casa. Aquele que não puder ir para o Ipiranga, ele vai ter oportunidade, claro, de acompanhar com a gente através da Santa Cruz FM. Claro. E eu quero deixar o convite já feito para você voltar como já como candidato, hoje é pré-voltar, para você passar esse projeto novo que você vai implantar se prefeito em Santa Cruz de Capibaribe. O convite já está feito.
Um abraço, Edson, muito obrigado pela presença, um abraço a todos aqui no estúdio.
Obrigado aí, a Clóvis, aí pré-candidato, tá, vereador também? Ah, esse não, então, a gente tá aí, né, e manda um abraço, registrar a presença de Nara, que está aqui também.
Pessoal da G2.
Né, a G2 e o Teixeira, e a todos, um abraço, e aqueles que nunca participaram de uma convenção, vamos lá, vamos participar, e já parabenizar a 98.5. Santa Cruz FM, que vai estar lá pela nova estrutura que está aqui e que também vai estar dando cobertura a esse ato de convenções sábado. Um abraço, esse transparência.
É transparência, é moderno.
Um abraço.
Um abraço e até a próxima.
Final do nosso programa, amanhã às 10, temos um novo encontro. A todos um abraço e até amanhã.